O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Bom dia, como vai, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a O Resgatador. Nós fazemos parte dessa comunidade que queremos ser aprendizes de Jesus, tentando amar, servir e ser como Ele. E que bom que você faz parte dessa comunidade. Que bom que você está aqui conosco para experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. Como uma comunidade de aprendizes de Jesus, nós temos um lema a ser seguido, um lema a ser vivido, é a nossa bandeira. E o lema dos aprendizes de Jesus diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu espero que ao repetirmos a cada dia esse lema, você possa começar a interiorizar esse lema e tentar buscar viver de acordo com esse lema. Nessa experiência com Cristo. E eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra experiência. Sabe, algumas pessoas têm uma certa preocupação, uma certa dificuldade com a palavra experiência. Nós muitas vezes somos focados a ter um conhecimento intelectual sobre Deus. E ele tem o seu papel, tem o seu valor. Mas o intelecto ou a informação sobre Deus não é suficiente. Os maiores estudiosos, estudiosos e que têm maior conhecimento de Deus, eles nem creem em Deus. Você sabia disso? Ter um conhecimento sobre Deus não significa ter um relacionamento com Ele. Por isso, a informação, o conhecimento sobre Deus, ele precisa ser caminhado de uma experiência, de uma vivência, de um relacionamento com Ele. E é isso que a gente está tentando experimentar aqui, vivenciar aqui, essa experiência com Deus. De entender quem foi Jesus, de entender quem Ele é, o que, que Ele veio fazer, o que, que ele deve ser para nós. E nós estamos na nossa sexta semana dessa jornada. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. E é do capítulo 3 que nós temos o verso áureo dessa semana. E o verso áureo diz o seguinte: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós estudamos um pouco sobre esse texto ontem. E se você perdeu, eu gostaria de convidá-lo, convidá-la a visitar o nosso website, oresgatador.com, porque lá você vai ter acesso aos arquivos, né, das nossas jornadas aqui. Lá você vai conseguir ter o link para o nosso YouTube, para o nosso Facebook, para o nosso podcast, onde você vai encontrar todos os episódios da nossa jornada aqui. E eu quero dizer para você que esse texto representa muito, porque esse texto fala desse momento que Jesus é ungido com poder, desse momento que Jesus inicia o seu ministério com a certeza de que ele era amado pelo Pai, e de que o Pai tinha muita alegria sobre ele. Uma declaração que fala do propósito, da identidade de Jesus. E que, de certa maneira, fala do nosso propósito, da nossa identidade, de que somos amados pelo Pai e de que o Pai tem muita alegria em nós. Bem, como você sabe, nós todos os dias damos para você um momentinho de se preparar para entrar em contato com Deus. Eu creio piamente que toda vez que vamos à Bíblia, toda vez que vamos entramos em oração diante de Deus, nós estamos indo diante do trono da graça para experimentar a experiência ou a vivência, a pessoa de Jesus. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. É o convite de Hebreus 4,16, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E é nessa graça que nós precisamos descansar. E para que possamos receber essa graça, entendermos, é bom nós nos prepararmos para ter encontro com Cristo Jesus. Então, eu quero dar para você um minutinho para você refletir, escutar uma música, quem sabe ver algumas imagens de natureza e tentar se acalmar, se tranquilizar, focar na experiência que você deve vivenciar com Deus através da sua palavra. Então, tome esse minuto para se preparar para entrar na presença de Deus. Vamos orar. Querido Pai, que bom buscarmos a Tua presença como aprendizes de Jesus. Suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração e esteja conosco. Perdoe todos os nossos pecados. Nos abençoe. Nos dê paz, nos dê segurança, nos dê a certeza da salvação e que possamos, ó Pai, confiar e descansar em Ti. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós vamos agora estudar os versos 23 até o verso 38 de Lucas capítulo 3. Eu acho que pela primeira vez nós não vamos ler os versos inteiros e quem sabe eu vou te desafiar a fazê-lo. Eu vou destacar aqui provavelmente 2 ou 3 versos. Porque o que nós vamos nos deparar aqui é com a genealogia de Jesus. Sabe, até alguns perguntam, mas por que a genealogia no meio, né, assim, da narrativa sobre Jesus? Se você fizer uma comparação com Mateus, a genealogia é a primeira coisa. Quem que é Jesus? Eis aqui os seus antepassados e começa a fazer a lista. Mas aqui Lucas, ele apresenta depois do batismo de Jesus. E nós não sabemos bem ao certo qual era o motivo de Lucas fazer isso, de colocar a genealogia aqui. Existem sim algumas teorias, algumas propostas, mas como eu digo, nós não temos certeza da intenção do autor. Mas nós podemos pensar que, de certa maneira, até o capítulo 3, nós temos uma introdução de quem é Jesus, começando com o nascimento de João, a anunciação de João, né? Depois o nascimento de Jesus, o ministério de João, o batismo de Jesus. Então, uma introdução à pessoa de Jesus e tudo apontando para quem ele é. E já que quem ele é, deixa eu falar dos descendentes de Jesus. Essa é uma possível possibilidade para entendermos que os capítulos 1 a 3, Lucas está tentando apresentar para aqueles que não ouviam ouvido falar de Jesus, aqueles que eram gentios, que ele estava pregando com Paulo, apresentando Jesus pela primeira vez, ou quem sabe recém-conversos, a história de Jesus. O que é interessante é que existem alguns desafios nessa genealogia de Jesus. E alguns desses desafios é não seguir uma sequência assim, correta, vamos dizer, de pais e filhos, cortar, pular algumas partes, né? E diferenças com Mateus. E veja, eu não estou aqui para fazer um estudo sobre a genealogia em si, né? Um estudo técnico. E a gente podia passar muito tempo aqui conversando sobre isso e tudo mais. Mas com certeza é importante ter uma certa noção, né? É interessante que na Bíblia o conceito de filho não quer dizer necessariamente biológico, né? Ele pode estar associado à obediência, pode estar associado a uma linhagem, pode estar associado ao aspecto da família, né? Vem daquela família, daquele tronco da família. Então, se nós fôssemos fazer hoje, com os padrões de hoje, talvez seria um pouco diferente, né, do que foi feito com Lucas aqui. Mas são pequenos detalhes aqui e ali que Lucas quer apresentar. Mas existe, acho que, um grande fator que a gente não pode perder de vista. É aonde Lucas ele coloca, situa Jesus como origem. Se nós formos à genealogia de Jesus no livro de Mateus, essa genealogia ela vai começar ali com Abraão, vai passar por Davi e vai chegar até Jesus. E a ideia de Mateus, ele está apresentando Jesus a uma comunidade judaica. Mateus tem a proposta, a preocupação de apresentar Jesus como o prometido da Bíblia hebraica. Então, ele quer fazer essa conexão, sim, ele é filho de Abraão, sim, ele é filho de Davi, sim, ele é da linhagem prometida. Lucas, ele é um evangelho mais incluso. Ele é um evangelho que quer apresentar Jesus para todas as pessoas, até porque o seu evangelho, os seus leitores primários, eram aqueles que não tinham conhecimento de Jesus, eram aqueles que estavam vindo de uma vida, um estilo de vida que era totalmente diferente do que é apresentado na Bíblia. Eram pessoas que provavelmente vinham do paganismo e tudo mais. Então, ele apresenta mais detalhadamente, é o mais incluso. E é por isso que a genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, ele termina, ou de certa maneira, né, começa com Adão. Adão era filho de Deus. Essa é a última linha do verso 38. Então, Sete era filho de Adão e Adão era filho de Deus. O que Lucas está dizendo? Jesus, ele não vem só de Abraão. E aqui ele passa por Abraão, passa por Davi. Mas o que Lucas está tentando dizer é que Jesus é de toda a raça humana. É para todos os filhos de Adão. E no final, que Jesus era filho de Deus. Essa é a grande ideia, porque o verso 22, que é o nosso verso áureo, ele testifica que Jesus era filho de Deus. E agora, na sua genealogia, Lucas apresenta que Jesus era filho de Deus. E ele era para todos os povos, não simplesmente para os judeus, mas a esperança para todos os povos. E esses são detalhes assim bonitos para se pensar na genealogia de Lucas quando comparado à genealogia de Mateus. Um detalhe interessante é que a genealogia de Lucas tem 77 nomes. São ciclos de 7. 11 ciclos de 7. Aonde o 12º ou o nome 78, né, 78º, ele é Deus, a plenitude de tudo, né? Então são números muito importantes. O 7 no contexto bíblico, o número da perfeição, da plenitude, né? O 12, você tem as 12 tribos, depois você tem os 12 apóstolos, a cidade tem os 12 lados, que dá essa ideia também de grandeza, né, escatológico e tudo mais. Mas ele faz 11 e agora apresenta Deus como o senso de tudo. Detalhes importantes. Aqui, no verso 23, na segunda parte, diz o seguinte: Jesus era conhecido como filho de José. E por que era conhecido como filho de José? Bem, quando Jesus foi apresentado legalmente nos livros do cartório do templo, ele era conhecido como filho de José, mas ele não era o filho biológico de José, e nós sabemos disso. Então, você pode ler ali, você vai se deparar com nomes bastante interessantes, como o nome de Davi, de Jessé, de Boaz, né? Judá, Jacó, Isaac, Abraão, né? Terá, você vai ter ali Sem, Noé, Matusalém, Enoque, Sete, nomes assim muito significativos na história bíblica. 77 nomes. Com Deus, 78. 7 ciclos, 11 ciclos de 7, e tendo Deus como a sua plenitude. Detalhes, informações importantes. Mas eu não quero me deter hoje nesses detalhes e na genealogia. Eu quero me deter, em alguns instantes que nos restam, no verso 23, tá bom? E acho que aqui temos algumas informações importantíssimas para nós, tá? Claro que aqui eu apresentei algumas ideias principais da genealogia, mas eu quero me deter nos momentos que se seguem no verso 23. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Lucas estava preocupado em informar a idade de Jesus. Cerca de 30 anos. E foi com essa idade que aqui ele apresenta quando começou o seu ministério. E aí, a partir do verso 4, nós vemos o início desse ministério. E os ensinos, milagres, desafios que ele enfrentou. Mas por que eu disse que essa informação é importante? E por que, quem sabe, para Lucas foi importante definir a idade de 30 anos? Bem, acho que um dos grandes pontos é que, segundo o livro de Números, lá no capítulo 5, acho que verso 4, ou 4, 5, 5, 4, o que nós vemos é que uma vida pública, quando alguém alcançava, segundo o contexto e a mentalidade hebraica, uma pessoa chegava à sua maturidade aos 30 anos, quando poderia assim começar a sua vida pública. Então, na maturação de Jesus, quando ele estava maduro aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, que era algo aceito aos 30 anos, ele começa seu ministério. E olha que interessante. Era aos 30 anos que um estudante de um rabino, de um professor, ele deixava de ser estudante e se tornava rabi. Então, vamos dizer, e se você lembrar, eu acho que eu comentei rapidamente sobre a estrutura educacional judaica. Essa estrutura começava-se com 5 anos de idade. Dos 5 aos 12 anos era a primeira fase, seria o fundamental. Dos 5 aos 10 ali, as crianças precisavam memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, dos 5 aos 10 anos, o foco nessa primeira fase, que até aos 12 anos, se referia ao quê? A focar, a estudar a Torá, aprender a memorizar a Torá. Dos 10 aos 12, era costumeiro eles entenderem o que a Torá de ensino falava. Então, não só memorizar, mas ali tentar compreender o texto, a palavra que está dizendo. Então, nessa primeira fase, no final ali, quando chegava aos 12 anos, 12, 13 anos, os rabis viam e faziam uma seleção, faziam um teste para escolher os melhores alunos, aqueles que poderiam continuar na sua jornada de estudo. E, de certa maneira, alguns estudiosos indicam que cerca de 10% passava para a segunda fase. Ok? Então, na primeira fase, o foco era a Torá. Na segunda fase, que começava ali dos 12 aos 16, dos 13 aos 16 anos, eles estudavam os outros livros da Bíblia hebraica, não só os 5 primeiros, mas os outros. E aí, aos 16 anos, eles tinham um segundo teste, ok? Então, no primeiro momento, o foco são os 5 primeiros livros da Bíblia, depois os outros livros da Bíblia hebraica. E eles tinham um segundo teste, e um de cada 100 crianças passavam nesse teste. Então, quase 1% só de um grupo que veio de 10%. E entrava na terceira fase. Essa terceira fase era dos 16 aos 30 anos. E o que acontecia nessa terceira fase? Dos 16 aos 30 anos, esse adolescente, ele mudava-se para morar com um rabi, para aprender aos pés de um rabi. E o grande foco de estudo dele não era mais a Torá, não era mais os outros livros da Bíblia hebraica, o Taná, mas era a vida do rabi, porque acreditava-se que a Torá e os outros livros da Bíblia impactavam a nossa vida e agora nós vamos viver de acordo com a palavra. E o rabi, ele tinha essa preocupação em poder ser modelo e falar, olha como a Bíblia impacta o meu dia a dia, olha como essa verdade impacta a minha vida, olha como eu tomo decisões baseado na Bíblia, olha como eu lido com a minha esposa baseado na Bíblia, olha como eu lido e crio minhas crianças, meus filhos baseado na Bíblia. Então, os alunos viviam com o rabi se tornava mais importante até do que os pais biológicos, ok? Desse estudante, né? Desse pupilo, e agora ele vive com o rabi até os 30 anos. Interessante que a expressão de aprovação nesse teste, quando ele tinha 16 anos, a expressão de aprovação para que eles pudessem começar a seguir o rabi ou morar com o rabi, falou assim, olha, você foi aprovado, você vai vir para a terceira fase, vai morar comigo, você vai viver debaixo dos meus pés e vai aprender comigo. A expressão, se fôssemos traduzir ao pé da letra ou de uma forma que pudéssemos entender, seria assim, vem e siga-me. Lembra essa frase que Jesus falou e a gente vai estudar no livro de Lucas? Vem e siga-me. É uma expressão seguinte, você foi aceito para viver comigo, para ter-me como modelo e para você crescer debaixo da minha tutela, aprender debaixo da minha tutela. Tá? Então, esse estudante, ele morava com o rabi dos 16 até os 30 anos. Quando ele alcançava os 30 anos, a maturidade, segundo a concepção judaica, ele agora deixava de ser estudante e se tornava um rabi para buscar seus próprios discípulos e começar o seu ministério rabínico. Interessante, qual a idade que Jesus começa o ministério? Aos 30 anos. E o que ele faz aos 30 anos? Ele começa a convidar pessoas para serem seus discípulos. E se Jesus está convidando pessoas para serem seus discípulos, isso quer dizer que as pessoas que eles estão convidando, eles não passaram ou na segunda fase ou na terceira fase. Vivenciaram a primeira fase, mas foram rejeitados ou na segunda ou na terceira fase. E Jesus vai atrás dos rejeitados. E eu acho que isso aqui é tão bonito e é tão profundo entendermos isso. Como Cristo, aqui, na idade de se tornar rabino, e ele é conhecido, né, rabi, né, mestre, palavras que denotam essa ideia de autoridade de vida, modelo de vida. E então ele começa aos 30 anos convidando os seus discípulos. E aqui vem um ponto importante. Como aprendizes de Jesus, nós entendemos que Jesus é um modelo. O modelo a ser seguido, o modelo a ser vivenciado. E ao aceitarmos Jesus, o convite dele de vem, segue-me, estamos dizendo, agora nós vamos observar a sua vida e vamos tentar imitar a sua vida, porque estamos coabitando com você, vivendo com você. E esse é um valor muito importante dos aprendizes de Jesus. Então, um elemento importantíssimo para nós vermos nesses 30 anos dessa cultura judaica e que não acontece é que era essa era a idade que alguém se tornava rabi e ia atrás agora dos seus discípulos para que a sua vida fosse um exemplo para a vida desses discípulos. Segundo ponto importante, porque era aos 30 anos de idade que a vida começava pública, era aos 30 anos que os sacerdotes começavam a servir no templo. Os sacerdotes serviam dos 30 anos até os 55 anos. Olha que coisa interessante. Nesse processo de ele começar a vida sacerdotal, de inauguração do seu ministério, eles seguiam aquilo que Moisés apresentou a Arão, seu irmão, segundo as orientações de Deus, que os sacerdotes eles precisavam se despir, colocar uma roupa de linho branco, serem lavados, tomarem um banho de purificação e depois serem ungidos com óleo e assim começar o seu ministério sacerdotal. Então, o ministério sacerdotal tinha essa cerimônia de entrada que ocorria aos 30 anos. E que cerimônia que é essa? Vinha com uma lavagem, uma purificação através da água de um banho e depois a unção com o óleo de azeite, ungindo o sacerdote para iniciar o seu ministério sacerdotal. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. O que acabou de acontecer, que estudamos ontem, que Jesus aos 30 anos vivenciou? Ele vivenciou esta purificação da água, mesmo não tendo pecados, ele passa pela experiência da água, de certa maneira imitando e representando o ministério sacerdotal dele, e lembrando que Jesus, mesmo sendo da tribo de Judá, ele tinha ascendência também levítica, porque Maria era parente de Isabel, e Isabel era uma levita, então tem uma conexão levita. Ele tinha sangue levita dos levitas correndo nas suas veias, vamos assim dizer. Então Jesus passa por esse processo de purificação e agora ele é ungido, não com óleo, com o Espírito Santo. Então, de certa maneira, nós conseguimos também ver um paralelo do início do ministério de Jesus, um início sacerdotal de intercessão pelo homem perante Deus. E olha que coisa linda, Jesus, o nosso sacerdote. Essa é a mensagem do livro de Hebreus. Essa conexão de Jesus que assentou à direita do Pai, o nosso sumo sacerdote. Aos 30 anos, Jesus passa de uma forma similar pelo processo de inauguração do sacerdote, uma experiência que envolvia água e unção. E o que nós vemos é o batismo de Jesus e ele sendo ungido com o Espírito Santo. Olha que imagens lindas, imagens que se complementam, imagens que se cruzam. Aos 30 anos, Rabi começava o seu ministério e convidava os discípulos. E é isso que Jesus vivencia. Aos 30 anos, o sacerdote começava o seu ministério através de um processo de água e unção. E é que isso que Cristo vivencia. E tem mais um detalhe aqui, que é um tanto interessante. O grande monarca de Israel, Davi, você sabe com qual idade começou a governar sobre Israel? Isso mesmo. 30 anos. Davi começou a reinar sobre Israel quando ele tinha 30 anos. Jesus, o Rei dos Reis, que veio instalar o reino de Deus, o Messias, o ungido, o sacerdote, o Rabi, veio e começou a reinar e apresentar o reino de Deus aos 30 anos. Vemos a imagem do rei, vemos a imagem do sacerdote e vemos a imagem do mestre. Elementos que não são mera coincidência. Uma multifaceta de verdade que nos leva a ver quem era Jesus e a sua importância para a história da redenção do ser humano. E a grande pergunta que fica para mim e para você hoje é a seguinte: é Jesus o seu rabi, o modelo da sua vida? É Jesus o seu sacerdote, aquele que intercede diante de Deus o Pai por você? Ou você tenta resolver a sua situação por você mesmo? Você se torna o seu alto sacerdote, tentando resolver a situação pelos seus atos, ações, palavras, tentando ter uma salvação pelas obras? Ou Jesus é o seu sacerdote, o próprio sacrifício que intercede por você? E a terceira pergunta: é Ele o rei da sua vida, o Senhor da sua vida? Essas perguntas são cruciais. É Jesus modelo? É Jesus sacerdote? E é Jesus o rei da sua vida? Ser um aprendiz de Jesus é aceitar Jesus como o nosso modelo. Ser um aprendiz de Jesus é aceitar Jesus como o nosso sacerdote. Ser um aprendiz de Jesus é aceitar a sua soberania como rei. Soberania sobre a nossa vida. O meu desejo é que você possa realmente ser um aprendiz de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por tua palavra e obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo temos o nosso modelo, nosso rabi, nosso mestre, temos o nosso sacerdote que intercede por nós, que resolve a nossa problemática do pecado. E em Cristo Jesus, nós temos o Rei, aquele que deve ser soberano sobre a nossa vida. Nos ajude a vivenciá-lo, aceitá-lo como rabi, sacerdote e rei. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, preparados para as perguntas de reflexão? E aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Perguntas importantes que precisam ser refletidas e respondidas. Amanhã nós vamos começar o capítulo 4, o início do ministério de Jesus, que começa com o momento que Jesus vai ao deserto. O momento que ele vai se consagrar a Deus, mas é o momento que também o inimigo utiliza-se para tentar derrubar Jesus. Então, se prepare, nós vamos estudar isso daí com calma. Vamos dividir em partes para tentarmos entender grandes lições para a nossa vida. Que Deus te abençoe ricamente e que possamos nos ver amanhã, para continuarmos a nossa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.